Aqui, porque tem algumas colunas aqui, tem alguns irmãos que, quando eu vim, estava naquele canto ali, mas segundo o Brerian, aqui é a melhor posição e eu gostei mais dessa também. Irmãos, é uma alegria estar com todos vocês aqui. Já tem algum tempo que eu estou na escala e preciso sempre trocar por algum motivo, mas hoje Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Eu estava na escala da sede no dia de hoje, mas como eu preguei domingo passado, substituindo meu pai que está em viagem, aí eu hoje, pastor Eliel, está trazendo a palavra na sede. Mas eu fico feliz, irmãos, de ver o que Deus tem feito aqui neste lugar, através da vida de cada um de vocês. Isso aqui, nós não tínhamos nada, tínhamos apenas uma semente algum tempo atrás. E hoje nós já temos um sonho de Deus realizado aqui. Cada vez que eu venho, eu vejo pessoas novas, pessoas que, acho que boa parte eu conheço, mas alguns eu não tinha visto ainda. E isso é motivo de um orgulho muito grande, saber que a PIB Imperial, aqui no Coxipó, está fazendo a diferença, o reino de Deus tem avançado aqui também. Nós temos orado, mesmo não podendo estar presente sempre. Os irmãos estão sempre nas nossas orações. Nós somos um só corpo e nós estamos unidos em Cristo. Irmãos, eu tenho uma palavra essa noite que Deus falou comigo há um tempo e é um assunto. Pode colocar, John, a palavra, o tema da nossa palavra essa noite. É um tema muito sério para nós cristãos. Eu gostaria de falar um pouquinho essa noite sobre o perigo das atraentes armadilhas de Satanás. Essa é uma palavra para cristãos. Talvez você está aqui essa noite e você não teve um encontro real com Cristo, mas essa noite você vai ter. Mas essa palavra também é para você que é cristão. Porque nós, a todo tempo, nós estamos sujeitos a algumas armadilhas que Satanás lança para nos derrubar, para nos aprisionar. E essas armadilhas, elas são muito atraentes. São coisas que, a princípio, você pode até pensar que é uma coisa boa que está acontecendo com você, que você está promovendo, mas na verdade é uma armadilha, porque Satanás, ele é muito sutil, ele é muito esperto, ele jamais vai vir com uma proposta assim indecente que você vai recusar de cara. Ele é esperto, porque ele sabe que o cristão, ele já tem um pouco de vigilância, portanto, ele sempre tem que fazer uma proposta, um plano mais elaborado. Irmãos, nós temos visto que muitos cristãos têm caído nessas armadilhas, porque são atraentes, mas são extremamente perigosas, nocivas e podem aprisionar você novamente. Um dia você encontrou a Cristo e você foi liberto. Só que Satanás tem uma missão de querer nos levar de novo para a prisão, para o jugo da escravidão. Tem um texto que eu escolhi como texto para nós abrirmos nossa reflexão, que está ali em Provérbios 14, 12, está bem pequenininho, se o Jonathan quiser projetar na Bíblia um pouquinho maior. Provérbios 14, 12 diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. É disso que eu quero falar um pouquinho essa noite. Às vezes nós estamos achando que estamos tomando a decisão correta, mas é uma armadilha para você ser aprisionado. Às vezes a gente acha, não, está tudo bem, isso não tem mal nenhum, não vejo problema nisso, eu acho que isso não tem nada a ver, a Bíblia não proíbe isso, e às vezes a gente está entrando por uma armadilha. Irmãos, hoje nós vamos usar para demonstrar muito bem essas estratégias de Satanás, o que aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Vocês conhecem, é uma história muito famosa, todos conhecem As crianças já devem ter escutado muito essa história, que o povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos. Eles foram escravos de Faraó. E aí um dia Deus levantou Moisés com a missão de libertar esse povo e encaminhar para uma terra, a terra de Canaã. Irmãos, essa é a história do povo de Deus hoje ainda. E a Bíblia, você sabe, ela é cheia de símbolos, de alegorias, de ilustrações. Então, nós sabemos que o Egito, quando a gente vê a palavra Egito na Bíblia, a gente sabe que significa o mundo, o pecado. Então, para nós, o que é o Egito hoje? É o mundo, é a prática do pecado. As pessoas que não estão com Cristo estão no Egito. Então, quando eu falar Egito aqui essa noite, você traduz para mundo, para as trevas, para a situação da pessoa que está longe de Deus. Amém? Faraó simboliza quem? O diabo, Satanás. O opressor, o aprisionador. Foi isso que ele fez. E hoje, os que estão no Egito hoje estão sob o domínio, sob o jugo de Faraó, que é Satanás. Então, quando eu falar Faraó essa noite, você entenda diabo, Satanás. Só que tinha um Moisés também, que foi um libertador. Para quem que Moisés aponta nos dias de hoje? Para Jesus Cristo, o libertador, o que veio para nos tirar da escravidão e nos colocar em liberdade. E o povo de Deus que estava escravo é o povo de Deus hoje. Portanto, você está aqui essa noite. Eu tenho quase certeza que todos aqui foram libertos da escravidão de Faraó. Amém? Só que um dia você morou no Egito e você foi escravo de Faraó. Todos nós. Um dia nós moramos no Egito e fomos escravos de Faraó. Muitos aqui foram escravos do pecado, do vício. Você foi aprisionado pelo medo, aprisionado por pessoas. E tantos tipos de pecado que você era aprisionado, mas um dia Jesus Cristo, você conheceu Jesus Cristo e Ele te libertou e te tirou de lá, amém? E você está aqui servindo a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão essa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para começar. De fato você é livre? Será que de fato você é integralmente livre? Ou existe partes de você, ou existe áreas da sua vida que ainda estão no Egito? Mesmo você sendo crente. É disso que eu quero falar essa noite. Porque nós vemos que muitas pessoas estão achando que são crentes, que já estão libertos, mas estão ainda sobre a escravidão. Estão ainda com algumas prisões na vida e não sabe disso. Ou não quer entender isso. E isso está trazendo um prejuízo enorme, porque deixa eu te dizer, quem não sair do Egito não pode receber a promessa. Você só pode receber a promessa se você sair do Egito e ir para o deserto. Que foi a ordem que Deus deu a Moisés: leva o meu povo para o deserto para me adorar. Portanto, irmãos, eu gostaria que você tivesse a sua atenção voltada essa noite para essa palavra. Talvez você está pensando, ah, pastor, essa palavra não é para mim, não. Eu já sou liberto, graças a Deus. Eu quero crer nisso, irmãos. Mas essa palavra Deus falou comigo tremendamente. Porque o diabo se encarrega, uma das coisas que ele faz, ele fala na mente. Todos os ataques do Satanás para nós é na mente. Então ele diz assim, ele faz a gente acreditar que está tudo bem. Não, está tudo bem. Sua vida está boa, olha, você está indo na igreja, está frequentando lá a PIB Imperial, puxa, como você está servindo, você está indo inclusive na cela, você inclusive está dando seu dízimo, você está fazendo a sua parte. E nisso muitas pessoas estão ainda presas, e não podem receber a promessa, ou não pode oferecer sacrifícios a Deus livremente, que foi a ordem de Deus. Não é só uma questão, irmãos, de receber promessa, de receber bênção, porque nós não podemos estar aqui por troca. Nós não podemos servir a Deus por troca. Eu vou lá porque eu tenho uma promessa, porque eu vou receber mais. Tudo isso Deus vai nos dar, mas a nossa motivação principal tem que ser adorar a Deus livremente. Portanto, eu quero orar com você essa noite. Quantos gostariam de receber uma palavra reveladora de Deus para a sua vida essa noite? Diga amém. Quantos gostariam de sair daqui com a certeza de que você é livre em todas as áreas? Diga amém. Eu recebo. Então eu convido você a fazer uma oração neste momento, abrindo o seu coração, quebrando toda resistência, todo raciocínio próprio, toda vontade, e dizendo: Senhor, fale comigo, se essa palavra é para mim, eu me submeto. Senhor, abre minha vida agora. Espírito Santo, eu dou liberdade para o Senhor sondar meu coração e me mostrar áreas, se há algo em mim ainda que ainda está no Egito, porque eu não quero jamais ficar sobre o jugo de Faraó, porque Cristo me libertou. Senhor, nós queremos, ó Pai, receber a Tua palavra essa noite. Fale com cada um de nós, ó Pai. Que o Teu Espírito nos transforme. Nós queremos sair daqui transformados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Abra nossos corações. Nós abrimos nossas mentes para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ministre ao nosso espírito essa noite, ó Pai. Revela o que está oculto, revela as armadilhas de Satanás. Pai, nós queremos ser verdadeiramente livres, ó Pai, para poder sacrificar de forma integral ao Senhor e para poder receber as promessas que o Senhor tem para nós. Ministre aqui, ó Pai, quebrantamento essa noite. Que o Teu nome seja exaltado para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus deu uma missão muito clara a Moisés: ir falar com o Faraó e pedir que ele simplesmente libertasse o povo. Essa missão não era fácil. Faraó era um rei. Faraó era o rei do Egito e Moisés era um cidadãozinho qualquer, lá da cela do Pedra 90, né? E Moisés falou: mas Deus, como assim? O rei do Egito, o homem mais poderoso por aqui, se alguém entrar na presença do rei sem ao menos ser autorizado, já é digno de morte. Deus falou: eu estou contigo, vá, não temas. E a palavra que Deus pediu que Moisés falasse a Faraó está ali em Êxodo 5, verso 1. Foi o que Moisés falou quando ele entrou na presença de Faraó, junto com seu irmão Arão. Vamos ver qual que foi o recado que Deus deixou. Êxodo 5, 1. Moisés disse assim a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, você vê que curioso, pode deixar o texto um pouquinho aqui. Deixa ir meu povo para que me celebre uma festa ou um sacrifício de louvor no deserto. Deus não falou: olha, uma festa lá em Canaã, que era onde eles tinham prometido. Ele falou deserto, porque o Egito, ele é um país que ele é rodeado por deserto, ele tem uma parte dele que é deserto. Por que será que Deus falou: olha, vocês têm que oferecer um sacrifício, oferecer uma festa a mim no deserto? Irmãos, o que é um deserto? O que o deserto significa? Deserto significa um lugar sem vida. Escassez, deserto significa escassez, ausência de qualquer tipo de conforto. Deserto significa quando você está vulnerável. Quando a gente fala, irmão, como é que você está? Ô, pastor, eu estou num deserto que o senhor não calcula. O que ele quer dizer? Eu estou numa luta muito grande. Então, no deserto é um lugar que nós não temos refúgio nenhum. Você só vê a areia, o sol de dia escaldante, você é quase insuportável e a noite é muito frio. Você não tem abrigo, você não tem comida, você não tem água. Esse é o deserto. E Deus queria que o povo celebrasse uma festa no deserto. Irmãos, Deus falou isso por um motivo muito simples. A verdadeira festa, ou verdadeiro sacrifício, que é como diz outra tradução, a Deus. Você quer oferecer algo de verdade a Deus? Um sacrifício verdadeiro a Deus? Você tem que fazer isso no deserto. Ou seja, no lugar em que você é totalmente dependente dEle. Você não pode depender das suas forças, você não pode depender dos seus bens, do que você tem, do que você pensa. É um lugar que você está totalmente desprovido de qualquer recurso. Ali você só tem Deus. É um lugar que se você disser, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu vou perecer nesse deserto. Você só tem Deus. E ali é o limite do ser humano. Quando você só tem Deus para você depender, para você sobreviver. Essa é a verdadeira entrega que Deus espera de nós. E essa foi a missão que Moisés tinha. Deus queria um povo que celebrasse a Ele no deserto, fosse totalmente dependente dEle. E essa é a mesma entrega que nós temos que ter. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Dependência total. O Raí estava falando aqui sobre dependência. Dependência é isso. É muito simples a gente falar que eu sou dependente de Deus, mas seu salário está lá na conta, está em dia, você está na sua casa, a luz não está cortada, você está andando de carro. É fácil. Eu quero ver a gente falar que é dependente de Deus quando tudo isso acabar, quando você só estiver no deserto, você não tiver mais recurso nenhum, e ainda assim, celebrar uma festa. Você é capaz de celebrar uma festa? Celebrar festa é adorar, quando você não tem mais nada. Irmãos, isso é muito forte. E isso que Deus espera de nós. Só que para fazer isso, tinha que sair do Egito. Tinha que ir para o deserto, porque o deserto era longe do Egito. Longe da escravidão, do jugo, do domínio de Faraó. Essa era a missão, foi dada. Faraó aceitou essa proposta? Logo que Moisés chegou? Não, negativo, que... Eu imagino que Faraó deve ter dado gargalhada de Moisés. Esse cara está brincando, esse povo está aqui há 400 anos, vem você aqui, quem que é você? E aí, Faraó começou a usar suas estratégias, suas armadilhas, fazer suas propostas para Moisés. Porque como Faraó não quis entregar, não quis se abrir, não quis obedecer ao comando de Deus, Deus precisou mostrar para Faraó quem ele era de fato, e por isso que começou a enviar as pragas que nós conhecemos, para que Faraó soubesse que Deus é um Deus de verdade, poderoso, que pode fazer qualquer coisa, sinais, prodígios, maravilhas, o sobrenatural acontecer. Isso começou a acontecer. Mas eu gostaria já de entrar aqui, eu quero falar de 5 armadilhas de Faraó, usando este texto, essa passagem bíblica de Êxodo, mas que acontece conosco. A primeira armadilha que Faraó lançou, a primeira proposta, incredulidade. Incredulidade. Veja o que está escrito ali em Êxodo 5:2. Quando Moisés falou aquilo que a gente leu antes, olha a resposta de Faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Quem é o Senhor? Faraó não conhecia Deus, não sabia que ele era o Deus Todo-Poderoso. Eles serviam aqueles deuses do Egito, o próprio Faraó era um tipo de Deus. Então, a primeira coisa que Faraó fez foi lançar dúvida sobre o poder de Deus. Quem de fato Deus era? Incredulidade. Primeira armadilha, lançar dúvida. Irmãos, Satanás tem feito isso demais. Essa é a primeira armadilha que Satanás lança na mente do homem. E muitos, infelizmente, têm caído nela. Eu quero crer que você está aqui, você não caiu, porque você não caiu, você acreditou. Mas quantos não estão aqui? Todos que não estão com Deus, caíram nessa primeira armadilha de Faraó, incredulidade. Quem que é Deus? Para que eu preciso de Deus? As pessoas ouvem o Evangelho e muitos são indiferentes. A maioria. Dizem que o Brasil, hoje, 30% da população é evangélica. E os outros 70%? Provavelmente caíram nessa primeira armadilha. Pode voltar no texto lá, no slide. Incredulidade. Quem é Deus? Muitos questionam, não, simplesmente não acreditam em Deus. Outros sabem que existe um Deus, mas quando você faz um apelo, olha, você precisa entregar sua vida a Cristo. Cristo morreu para que você tenha acesso a Deus novamente, para que você seja liberto. Ele, hã? O que você está falando? Que conversa é essa? Minha vida está tão boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu pago meus impostos, eu faço bem para o próximo. Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que aceitar Jesus? Incredulidade, não acredito no poder de Deus. E portanto, continua aprisionados no Egito, irmãos. E o trabalho da igreja hoje é tirar as pessoas do Egito. Nós somos um tipo de Moisés nos dias de hoje. Você é um tipo de Moisés lá na sua cela, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus familiares. Você tem que abrir o olho, porque aquele povo está escravizado. As pessoas estão escravizadas. Incredulidade e dúvida. Para que eu preciso de Deus? Quem que é Deus? A pessoa que não está aqui, ela pensa assim, para que eu preciso? Está tão bem assim? Irmãos, isso é para não cristão, mas eu estava pensando, Deus falou no meu coração, hoje aqui ainda. Na verdade, tem muitos cristãos que caem nessa armadilha da incredulidade. Sabe quando? Você acredita em Deus, você se entregou, você é salvo. Mas você é incrédulo no poder de Deus, no que Deus pode fazer. Você não acredita nas promessas de Deus para a sua vida. Você não acredita que Deus opera dentro de você. E você pode fazer obras ainda maiores que Jesus fez, que foi o que ele disse para os discípulos. Que vós fareis obras ainda maiores. A fé radical, né? Quem está acompanhando a campanha sabe que nós tivemos, acho que foi o segundo dia, sobre a fé radical. Nós temos que ter uma fé radical de acreditar no poder sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós somos incrédulos, nós não acreditamos que Deus pode mudar uma situação, não acreditamos que Deus pode abrir portas, nós mesmos oramos, mas nós não temos convicção de que nós receberemos a resposta. Armadilha de Satanás, da dúvida, e isso nos aprisiona, irmãos, e nós precisamos quebrar isso em nossas vidas. Tudo bem, Faraó não quis aceitar, Moisés viu que não teria jeito, Moisés voltou, saiu da presença de Faraó e falou, Deus, o negócio lá não vai ser fácil não. O homem nem terminou eu esperar de falar, já mandou para fora, disse que sem conversa. Aí Deus, pode deixar comigo, começar a mandar as pragas. Irmãos, Deus começou a enviar as pragas para mostrar o poder dele. Após a quarta praga, porque Faraó continuou duro ainda, resistente, após a quarta praga, ele chamou Moisés. Manda chamar aquele cidadãozinho que veio aqui aquele dia e falou aqueles negócios lá. Porque Faraó começou a ver, opa, esse negócio de Deus é verdade, é poderoso esse homem. Quem que é esse Deus? Eu estou começando a ficar com medo. Começou a ter prejuízo na plantação, nos animais, o prejuízo para todos os egípcios. Imagina aquela... Falou, não, chama ele, o negócio... Pode ser que é verdade tudo que ele está falando. Só que, irmãos, tem uma coisa. Faraó, Satanás, ele quando vê que ele vai perder, ele não se entrega, não. Ah, tá tudo bem, tudo que você quiser. Ele muda a estratégia. Ele falou, bom, a primeira estratégia não funcionou. Sabe o que ele faz? Ele cede um pouquinho. Ele cede um pouquinho para parecer que nós vamos, que ele vai aceitar o que a gente pediu. Que ele fez uma proposta, que é a segunda armadilha, para Moisés pensar que ele estava aceitando, mas ele quis adaptar. Então ele fez uma concessão, mas na verdade era uma casca de banana, uma armadilha. E assim que ele faz conosco, irmãos. Às vezes você resiste, Satanás, ainda a próxima vez ele vem com uma estratégia um pouquinho mais elaborada. Olha só a segunda armadilha aqui, Faraó, a segunda proposta que Faraó fez a Moisés, depois da quarta praga. Êxodo 8:25, ele falou assim para Moisés: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Lembra que o pedido de Moisés era para que liberasse o povo para sacrificar a Deus no deserto? Sacrificar a Deus no deserto. Ele chamou Moisés, olha, tudo bem, vou aceitar o que você quis, pode pegar seu povo, estão liberados para sacrificar a Deus nesta terra. Ele mudou o final. Deus queria no deserto, ele falou nesta terra. Então a armadilha 2 foi permitir que oferecessem sacrifício a Deus no Egito. Irmãos, olha que armadilha terrível. Deixa eu te falar, se aquele povo fosse sacrificar a Deus no Egito, o Egito é o território de Faraó, eles estariam verdadeiramente livres? Seria o sacrifício que Deus esperava, que era no deserto? Não seria, seria próximo de suas casas ainda, seria ainda no território de Faraó, ali era uma armadilha. E o que, que para nós hoje, irmãos, para a igreja nos dias de hoje, é oferecer sacrifício no Egito? Irmãos, muitos crentes têm caído nessa armadilha. Vou até melhorar. Crentes não. Crentes entre aspas. A pessoa um dia disse que aceitou Jesus, aceitou um apelo, recebeu uma oração, pode ter sido até batizado, está frequentando a igreja. Este público aqui que cai nessa armadilha, frequenta a igreja, viu, irmãos? Estão nas células, só que caíram, aceitaram essa proposta de Satanás. Servir a Deus no Egito é a mesma coisa que dizer servir a Deus no sistema do mundo. Tem muitos cristãos hoje que, na verdade, servem a Deus, mas no sistema do mundo. É um crente de aparência, na verdade, não houve transformação. É aquele que diz que está na igreja aqui, que é crente. Qual que é a sua religião? Eu sou crente, eu sou evangélico. Hoje é muito comum, né? A gente vê muito artista aí que é evangélico. Você conhece pessoas, irmãos, que se diz crente, mas não houve uma transformação de verdade? As pessoas não veem uma transformação genuína? Aonde ele está, ninguém diria que ele é um cristão, porque ele ainda se contamina com as coisas do mundo, ele anda no mundo. As pessoas não veem diferença. Está na igreja, mas não tem diferença nenhuma. O caráter é o mesmo. Continua com as coisas que o mundo oferece, aceita os banquetes do mundo ainda, mas domingo está na igreja. Domingo entrega a sua oferta. Já viu pessoas que você não vê uma espiritualidade dentro dela? Não consegue, você não consegue ver uma adoração genuína, uma entrega de verdade. São pessoas que caíram nessa armadilha. Eles um dia disseram, não, tudo bem, eu vou servir a Deus, mas aceitaram essa proposta de Faraó de servir a Deus no Egito. Querer servir a Deus no sistema do mundo. Então são os crentes com vida dupla. Já viu isso? Tem duas vidas, uma quando ele sai desse portão e uma quando ele entra aqui. Esse crente está aprisionado no Egito. Na verdade, ele não é crente. Ele é um prisioneiro de Satanás, de Faraó. Irmãos, tem muitas gentes na igreja, frequentadores de cultos, frequentadores de igreja, que gosta de um movimento, que gosta de estar com as pessoas. Isso aqui é muito bom, irmão, ter comunhão, não é verdade? Aqui você tem amizade, são pessoas boas, a gente gosta de fazer festa, de estar junto. Irmãos, isso aqui é coisa boa. Tem gente que está aqui só por isso, mas está distante de Deus. Já viu aquele outro tipo de gente que diz, olha, eu tenho Deus na minha vida, mas eu não preciso de igreja. Caiu nessa armadilha aqui. Eu não preciso de igreja. Igreja é coisa de homens, placas de igrejas. Eu assisto meu culto pela televisão mesmo. Eu faço minhas orações em casa. Eu leio a Bíblia em casa mesmo. Eu não preciso de pastores sobre a minha vida. Eu falo com Deus diretamente. Infelizmente, é um escravo de Faraó. Está servindo a Deus, mas do jeito de Satanás. Irmãos, está aprisionado. E eu vou mais. Não é salvo verdadeiramente, porque quem é salvo verdadeiramente é uma transformação inequívoca. Quem é salvo verdadeiramente, o maior desejo dele é estar na presença do Senhor, adorando, buscando, servindo. Não aceita mais as práticas do passado. Condena o que está à sua volta. Se posiciona, é diferente, faz diferença. Mas infelizmente a gente não vê isso em algumas pessoas. Caíram nessa armadilha. Número 2. Pode servir a Deus, mas do jeito do mundo mesmo. Moisés não aceitou essa proposta lá em Êxodo 8:26. Não precisa colocar. Moisés falou, não convém, porque sacrificaríamos ao Senhor a abominação dos egípcios. Deus quer que sacrifiquemos no deserto, que é o sacrifício verdadeiro. Tudo bem, Moisés não aceitou, as pragas continuaram vindo. Continuaram vindo, e aí, certo dia, Faraó chamou Moisés novamente e fez a terceira proposta. E aí a terceira armadilha que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Pode colocar, Jonathan. Veja que ele abriu uma concessão um pouquinho maior. O diabo é assim, ele vai cedendo um pouquinho mais para você pensar que chegou onde você quer. Mas na verdade é uma armadilha. Ele disse o seguinte, Moisés, olha, tudo bem, vou fazer o que você quer agora. Você não vai poder falar que eu não aceitei. Pode ir oferecer sacrifício a Deus no deserto, desde que não seja muito longe do Egito. Olha a estratégia mais sutil ainda e perigosa. E o texto que eu quero ler com vocês é Êxodo 8:28, que reproduz exatamente o que ele disse. Olha só, deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, olha a condição dele, indo, não vades longe, orai também por mim. Olha que cara de pau. Olha o que, Satanás se passou até por crente. Ore por mim, inclusive. Olha, estou precisando tanto. Tudo bem, eu vou conceder o que você quer. Agora você não pode falar. Ele querendo mostrar para Moisés que agora Moisés, que ele concedeu o que ele queria, mas na verdade não era o que ele queria. Não era o que Deus mandou. Isso ainda não era. Porque Deus falou, nós não lemos todo o texto. A mensagem era que o povo deveria ir caminho de 3 dias no deserto. Quando Deus falou deserto, é longe do Egito, é caminho de 3 dias. Por que caminho de 3 dias? porque dessa forma Faraó dificilmente alcançaria novamente, ficaria mais livre dos ataques, dificilmente alguém iria querer voltar, porque estava muito longe. E Faraó falou: não, tudo bem, podem ir, eu vou aceitar, mas não precisa ir tão longe. Irmãos, essa é uma armadilha, eu acho que essa é a armadilha que os crentes mais têm caído hoje, porque ela é mais sutil. Quem cai nessa armadilha, acontece o que com eles hoje? Primeira coisa, são crentes, tá? São crentes, de fato. Aceitaram Jesus, vão para o céu. As pessoas que aceitaram essa proposta de Satanás, os crentes, eles são crentes de fato. Só que eu vou te dizer, eles são cristãos mornos, ou mornos, não sei qual que é a pronúncia mais correta aí, os professores de português me ajudem. Mornos? Mornos mesmo, né? Irmãos, sabe o que isso quer dizer? Olha, pode ser crente, é até bom, viu? Só que não precisa ser tão radical, não. Não precisa ir tão longe, não. Não precisa ir tão profundo, não. Vai para a igreja, coisa boa, né? Tem as pessoas, tem sempre aquelas palavras boas, tem lanche lá na célula, né? Mas não precisa ir tão longe, não. Não fica tão bitolado com a igreja. Essa armadilha aqui. Não precisa se envolver muito, não. Vai lá, frequenta os cultos. Dá uma oferta, ajuda. O pessoal quer ampliar o templo, arrumar a fachada. Vai lá, mas também não precisa ser toda semana, né? Todo dia. Aí tem célula, aí vem escola de líderes, aí vem discipulado, aí daqui a pouco você não tem mais tempo para nada. Olha, não precisa chegar nesse ponto. É a terceira armadilha. Não precisa ir tão longe, não, do Egito, fica perto. Já viu irmãos que se convertem e diante de uma prova, de uma tribulação, logo esfriam rapidamente, aceitaram essa proposta. Voltam para o mundo, aceitaram essa proposta. Porque quem está perto do Egito, aqui é servir a Deus na fronteira. Está pertinho do Egito. Qualquer coisa que acontece, ele volta para o Egito. Desviou, abandonou. Ah, pastor, estou fraco. Eu caí, pastor, eu estou frio. Servir a Deus na fronteira é estar mais sujeito aos ataques de Satanás. Quer ficar na superfície, meu filho? Fique, só que quem está na superfície, Faraó alcança mais rápido, Satanás alcança mais rápido. Irmãos, nós estamos estudando esse livro, né? Ali ensina a gente a ser um discípulo radical. Se não for para ser radical, não serve. O padrão de Cristo, de Jesus, é ser o cristão radical. É não aceitar nenhuma proposta, é ser inflexível, é ser intolerante, é não ser morno. A Bíblia diz lá em Apocalipse 3:16 sobre o cristão morno. O que diz? Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra de Deus é muito dura para os cristãos mornos. Mornos é aquele que não é quente nem frio. Morno, o que é algo morno? Água morna, não é gostosa? Todo mundo gosta de água morna, porque ela não é quente e não é fria. Os extremos que são ruins, eu, por exemplo, não gosto de água fria, só para tomar. Em casa é só banho morno. Tem gente que gosta, mas tudo bem. Os extremos, geralmente, eles causam algum desconforto. O morno não, o morno agrada todo mundo. Então, o cristão morno é aquele que está bem com todo mundo, está bem com o mundo, mas está bem na igreja também. Ele convive bem com as coisas do mundo lá, mas convive bem com as coisas daqui também. Está entendendo? O cristão morno, olha, o diabo está adorando. Por quê? Ele não incomoda ele. não incomoda o reino das trevas. É morno. Irmãos, nós não podemos aceitar. Nós temos que ser cristãos radicais, inflexíveis, intransigentes. Não ficar apenas no raso. Mas nós vemos muitas pessoas assim. Querem um compromisso com Deus, mas de forma rasa. Gostam de ficar pela periferia, pelas um pouquinho mais distante. Estão caindo, infelizmente, nas armadilhas de Satanás. Já viu aquele cristão que ele é altos e baixos. Uma hora ele está bem, outra hora não está. Quando vem a tribulação, a luta, ele já esfria, ele já muda, ele entrega a célula, ele quer ir embora. Quando chega numa situação em que ele vai ter que ser testado. Quer ver? Um teste bom é quando você chega diante de uma situação em que ou você, uma adversidade que surge na sua vida, e você fica no meio do caminho, entre fazer a sua vontade, o que aos seus olhos parece bom, e a vontade de Deus para a sua vida. E às vezes as pessoas ficam no meio do muro, e às vezes querem fazer a vontade de Deus, e aí se esfriam, se afastam da igreja. A gente está vendo isso todos os dias. Pessoas que quando aperta mesmo, aqui, levanta a mão, eu sou dependente de Deus, Deus que fala na minha vida, tudo que eu tenho é dele, a minha vida é dele, mas quando chega uma situação difícil, em que ele tem que renunciar a algo que ele gosta demais, que a vontade dele é grande, mas que ele tem que renunciar para seguir a Cristo, ele fala, olha, é muito difícil para mim, eu vou ter que fazer minha vontade, que eu acho que isso que é correto. Está todo mundo errado. O meu líder está errado, meu pastor está errado, eu vou seguir esse caminho. Caiu nessa armadilha. Não tem uma fé firmada, uma fé radical. Gosta de ficar apenas no raso. Não quer se envolver. Essa é a terceira armadilha. Moisés novamente recusou a proposta. Não aceitou de maneira nenhuma. Porque o crente verdadeiro, irmãos, ele percebe, ele não aceita, a gente não concede um centímetro para Satanás agir na nossa vida. Nós temos que ser vigilantes diante das propostas, ter discernimento, para não recusar. Olha, irmãos, pensa bem, não parece uma proposta boa? Faraó primeiro não queria conceder nada. Agora ele já falou, não, pode ir lá no deserto da forma que você queria. Da forma que você queria, que você quis. Mas, ó, não vai muito longe do Egito. Irmãos, essa proposta é atraente. Moisés poderia pensar, olha, para quem não tinha nada, para quem ia voltar com a mão vazia aqui e ter que falar com Deus que não tinha jeito, isso aqui está bom demais. E aí a gente entra na armadilha de Satanás e continua preso a ele. Porque quando a gente está na fronteira, ele ainda está ao nosso alcance, está fácil para eu voltar para lá. Seguindo, quarta armadilha de Satanás, de Faraó. Após, irmãos, a sétima praga, foram 10 no total, né? Faraó chama Moisés novamente, porque o negócio foi ficando mais feio, né? Egito estava sendo destruído pelas pragas. Após a sétima, Faraó chamou de novo, manda chamar Moisés. E olha a quarta armadilha. A quarta proposta que Faraó fez, permitir que apenas os homens saíssem do Egito. Olha só o que está escrito lá em Êxodo 10, 8. Tudo bem, Moisés, ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha a pergunta dele. Moisés já tinha falado claramente. Todo o povo devia ir. Ficar ninguém para trás. Quais são os que hão de ir? Dando uma de João sem braço. Aí no verso 11, olha só o que ele diz. Vão agora vós, os varões, e sirvam ao Senhor. A proposta de Faraó foi o seguinte. Tudo bem, podem ir, vá para onde vocês quiserem, mas vá só os homens. Deixe aqui as mulheres e as crianças. Olha só que proposta absurda, irmão. Mas que ele tem feito isso todos os dias. O que que significa, irmãos? O que que Faraó queria com isso? O que que significa deixar e apenas os homens? Sabe o que significa? Destruição do lar, deixar vulnerável a família fica desprotegida. A figura do marido, do pai, a ausência dessa figura é transtorno e desordem no lar. Satanás vai atacar primeiro você, homem, porque se ele tirar você de perto da sua família, se você só você servir a Deus e a sua família não, eles estarão vulneráveis, eles estarão desprotegidos. Por isso nós homens, essa é uma palavra para os homens primeiramente, mas aplica às mulheres, vou falar depois também. Você que é homem, você tem que servir a Deus com toda a sua família. Você não deve aceitar isso na sua vida. Você deve cuidar da vida espiritual dos seus filhos, da sua esposa, das suas coisas. Não negocie. Seja o sacerdote na sua casa. Seja o profeta na sua casa. Seja o rei na sua casa. O homem simboliza essas três coisas no lar. Rei. Isso aqui está na Bíblia, viu, irmãos? Rei, sabe por quê? Significa governo, o homem governa a casa, essa é a missão que Deus deu ao homem, é a liderança. O homem também é o sacerdote. O que que o sacerdote faz? O sacerdote apresenta a família a Deus, o sacerdote apresenta as pessoas a Deus, o pai, o marido apresenta a família a Deus, é o sacerdote, e o marido e o pai é o profeta é o que traz a presença de Deus para casa. E nós não devemos aceitar, e nós temos visto muitos lares hoje, que o pai é cristão, a família não é, a mulher é cristã, o marido não é, os filhos não são. E aí eu chego nas mulheres, essa palavra não é só homem aqui. Deus, a promessa de Deus era que toda a sua família serviria ao Senhor. A promessa não é só para você. A promessa é para toda a sua família, e você não deve desistir até que essa promessa tenha chegado na sua casa. Essa é a armadilha de Satanás. Fala, não, está tudo bem. Olha, você está servindo a Deus, você faz orações lá para o seu filho, para o seu marido, uma hora eles vão vir, você tem a paciência. Não é ter paciência não, é ser intolerante, é orar todos os dias, é fazer propósito, é não aceitar isso. É entrar nessa guerra, é não se acovardar, é isso que nós precisamos, irmão. Essa é a palavra para nós hoje. Não aceite até você ver a promessa cumprida, a promessa é para todos. E se posicione, irmãos, ó. Nós precisamos assumir nosso papel. E aqui eu volto nos homens novamente. Hoje está muito difícil. Colocar filhos nos caminhos do Senhor, hoje é cheio de coisa na televisão, é joguinho, aplicativo, o guri só quer ficar no celular, jogando. Se você descuidar, Faraó está enredando, e você não consegue apresentar sua família para Deus mais. É tanto compromisso, porque a mulher trabalha, o menino estuda, você trabalha, que você chega, um sai, e você não almoça junto, você não consegue orar, você não faz codomésia. Já percebeu? É uma loucura, é uma rotina, uma correria. Irmãos, tudo isso Satanás faz para que a família não esteja unida, para que não haja tempo de qualidade, para nós adorarmos ao Senhor, para nós falarmos de Jesus para os nossos filhos, na nossa casa, para nós termos nossos momentos de comunhão, na nossa família, para apresentar a nossa família a Deus, para a gente orar junto. Isso tem se perdido no meio da igreja, eu não vou nem fazer pergunta aqui. Quantos têm feito culto doméstico regularmente em casa? Porque eu sei que essa realidade ainda é triste, e esse é um alerta para nós. Talvez nós estamos caindo nessa armadilha de Satanás. Ele viu que você saiu do Egito, mas ele quer segurar quem ele puder. E aí eu estendo para os familiares que nós temos, que não conhecem a Cristo. Aí eu estendo para os nossos colegas de trabalho que não conhecem a Cristo. De uma certa forma, nós somos responsáveis por eles, nós temos que lutar, irmãos, por isso também. Não permitir que fique um sequer para trás. Amém? Novamente, Moisés não aceitou essa proposta absurda. Não aceite, você também. Lute. Não aceite. E a nossa luta, irmãos, é com as armas espirituais. Não é você chegar para o seu marido em casa, você toma vergonha na sua cara, você vai para o inferno, que desse jeito. Não é assim, irmãos. É na oração. É o Espírito Santo que vai convencer, é no propósito, é no jejum, é não desistir, é lutar, é você ungir sua cama, é você ungir o quarto do seu filho, é você policiar o que o farol está trazendo para dentro da sua casa, essas coisas. Moisés não aceitou novamente essa proposta, e aí depois da nona praga, Faraó chamou novamente Moisés e fez a quinta e última proposta que eu quero apresentar para vocês. Atraente, mas perigosíssimas. E eu vou dizer, irmãos, que a maioria da igreja de Deus cai nessa armadilha. E fica presa a Satanás de alguma forma. Olha a proposta de Faraó. Sirvam a Deus. Tudo bem, Moisés. Podem ir os homens, as mulheres, as crianças. Podem ir todo mundo. Mas deixem os bens fora disso. Olha o que está escrito lá em Êxodo 10, 24. E de servir ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas e vacas. Levem também as crianças. Veja que Faraó foi astuto, ele não desistiu, ele queria algo precioso. Quando Deus falou para Moisés, na verdade, tira o meu povo de lá e leva todos eles para o Egito, eles estavam dizendo, irmãos, que era para ir toda a família e tudo que eles possuíam, porque foi Deus que deu a eles. Deus jamais vai nos deixar desamparados. Inclusive, a gente sabe o final da história, né? Inclusive, tanto eles não deixaram as coisas deles, como os egípcios tiveram que dar as coisas para ele levar. Sabia? Você viu lá, né? Você já conhece a história. Os egípcios entregaram ouro, prata, bens para esse povo ir embora. O plano de Deus é muito maior. Satanás não tem que ganhar uma vírgula de nós, irmãos. Olha essa proposta indecente. Podem ir, mas deixem seus bens fora disso. Irmãos, talvez aqui é o ponto que mais vai confrontar você essa noite. Mas você não disse que queria receber uma palavra essa noite? Então Deus está falando. E Ele já falou comigo sobre isso também. Muitas pessoas já saíram do Egito junto com suas famílias. E estão longe das garras de Satanás. Entretanto, os bens ainda não estão servindo a Deus. A vida financeira ainda está sob o domínio de Faraó. Irmãos, uma pessoa que está assim, na verdade, ela é escravizada ainda por Faraó. Tem uma área na sua vida que ainda está no Egito. Tá, pastor, tudo bem, mas explica mais. Eu vou dizer, irmãos, de forma prática, o que, que é isso? Porque muitos não entendem que tudo que vem para nós, todos os nossos bens, a nossa propriedade, as nossas habilidades, a própria nossa, a vida, a saúde, tudo que nós temos, foi Deus que nos deu. Você crê nisso, irmão? Que tudo que você tem foi Deus que te deu? Ou alguém acredita aqui que você conquistou algo por merecimento seu? Irmãos, nós que somos cristãos, nós temos convicção absoluta. Tudo foi Deus que nos deu. Deus que nos deu as oportunidades, a sabedoria, Deus que te deu aquela habilidade para você ganhar dinheiro, Deus que te deu aquela capacidade de você talvez ter feito um concurso, de você ter um ofício, abrir um emprego, uma porta de emprego, foi Deus. No entanto, quando nós somos provados às vezes, e temos que exercitar nossa fé, quando Deus pede às vezes algumas coisas para nós não conseguimos, é terrível, é um sofrimento. A vida financeira está sob o domínio de Satanás, e por isso essa pessoa, não precisa ir muito longe, essa pessoa, ela é altos e baixos, ela nunca avança, nunca prospera de fato, arruma um emprego, sai do emprego, não consegue, é uma luta, uma dificuldade, irmãos, Deus não quer isso para nós não, essa não é a vida que Deus tem para nós. Deus quer nos dar uma vida abundante, frutífera. A promessa é que nossos celeiros seriam fartos. Só que existe um teste. Você precisa sair do Egito. Deus só pode te dar a promessa para quem sai do Egito. Se sua vida financeira estiver no Egito, você não pode receber a promessa na sua vida financeira também. A coisa é muito simples, mas irmãos, eu fico triste quando muitos cristãos não entendem isso. É só falar na parte financeira, que aí cria-se uma resistência, incomoda, chateia. Tem pessoas que não gostam de alguém vir falar sobre o momento das ofertas aqui, ter alguma palavra, incomoda. Eu vou dizer quem que são as pessoas que caíram nessa armadilha. Primeiro, aqueles que não conseguem dizimar de forma fiel e com alegria. O dízimo é uma ordenança, o dízimo não é nosso. Nós cremos aqui, todo mundo concordou que Deus nos deu 100%. E olha como Deus é tão bom, maravilhoso com a gente. Ele falou, pode ficar com 90%, se administra, apenas devolve 10% dos meus 100%. Irmãos, é ou não é uma luta para entregar o dízimo aqui? Nós somos testados na hora dos nossos dízimos. Como o Raí falou, puxa, mas eu vou dar tudo isso, amanhã tem uma conta, vai desinteirar o valor da energia, do cartão de crédito, do aluguel. É uma luta, irmãos, às vezes você até dizima, mas é uma luta, só Deus sabe a luta que você tem. Às vezes desintegra. Você ainda não consegue fazer isso com alegria, que é o que a Bíblia diz. E o requisito é esse, é ser fiel e entregar com alegria. É alegria você vir aqui, é separar seu dinheiro e fazendo festa, celebrando ao Senhor, com coração grato. Está aqui, Deus, obrigado. É você separar no primeiro momento, é a primícia, recebeu, já separou. É ter essa alegria dentro de si. Você tem isso, irmão? Ou é uma luta? Não precisa responder. E ser fiel, tem pessoas que querem negociar. Tem pessoas que não dizimam os 10%, faz outra conta, isso não é dízimo. Está nessa armadilha. Atrasa, pula um mês, pula outro, agora, ah não, pastor, pode deixar que eu vou dar todo o dízimo retroativo, vou ficar certinho. Quem atrasa dízimo, já reprovou na prova. Não é questão de dinheiro, irmão. Tem pessoas, pastor, eu reconheço, eu quero consertar a minha vida, ficou 2 meses sem entregar o dízimo, eu posso devolver o dízimo aí e ficar tudo certo? Falei, irmão, você pode devolver, porque Deus tocou no seu coração. Mas você já foi reprovado no teste, naqueles 2 meses. Se quiser consertar, conserta aqui para frente. Se quiser entregar uma oferta aqui, entrega, mas aquilo não é mais dízimo, não. Não é questão de valor, de dinheiro, irmãos. Isso aqui é uma promessa. O dízimo é uma promessa de bênção para nós. Segundo, quem caiu nessa armadilha não consegue ofertar com generosidade, com alegria. Aqui o teste é ainda maior. Talvez você já resolveu a questão do dízimo para você. Mas quando chega na oferta, aí o teste é grande. Irmãos, você tem dado oferta do que sobra? Quem entrega oferta daquilo que sobra, daquilo que não vai fazer falta, daquilo que não custa, não é um ofertante generoso. Sabe o que é oferta? A oferta é quando você tem que entregar algo a Deus do seu dinheiro, dos 90. Os 10 é de Deus. A gente nem deveria sentir falta que não é nosso. Oferta é quando a gente tira dos 90. Qual que é o valor dos seus 90? Essa é a prova. Geralmente, irmãos, e eu me incluo nisso por muito tempo, a gente pega alguma coisa que está aqui no bolso, é oferta. É do que sobra, que não vai fazer falta. Será que nós estamos servindo a Deus com nossos bens? Será que temos sido generosos e fazemos isso com alegria? Nós temos que aprender a ser generosos na oferta também. Vou além, cai nessa armadilha quem não consegue servir ao próximo com sua renda. Não é só na igreja. É você ajudar o necessitado, é você servir com seus bens. Você tem um carro, está à disposição para servir. Está à disposição do irmão. Tem alguém necessitado, eu vou ajudar. É tirar dinheiro do bolso, é ajudar com o que você tem, ajudar o necessitado. Isso é servir a Deus com seus bens. Servir a Deus com os bens também é administrar a sua renda com a direção de Deus, com sabedoria. Mordomia. O que vem às nossas mãos, irmão, nós temos que saber usar com sabedoria. Com o que você tem gasto? Você tem pedido direção a Deus para você em fazer os seus investimentos, fazer suas despesas, escolher o que você vai pagar? Escolher o que você vai, as suas dívidas? Isso também, se eu quero que a minha vida financeira seja governada por Deus, tem que ser dessa forma. Irmãos, de outra forma, nós estamos ainda presos ao Egito, às prisões de Faraó na nossa vida. Se você de fato quer destronar Satanás de sua vida financeira, você tem que decidir olhar para suas finanças com os olhos espirituais e não naturais. Amém? Moisés novamente não aceitou essa proposta. E o povo de Deus saiu dali com tudo o que eles tinham, com seus bens, e ainda levar as ofertas dos egípcios, porque quando Deus nos dá uma promessa, até o ímpio, Deus usa para nos abençoar, amém? Muitos ímpios abençoam a minha vida, acho que deve abençoar a sua também, talvez o seu patrão é um ímpio, mas ele aumenta seu salário, ele te dá oportunidade, você é bem visto na empresa, você é valorizado. Deus usa essas pessoas, Deus usa os ímpios para nos abençoar. Nós somos os filhos da promessa. Amém, irmãos? Mas nós precisamos sair do Egito, obedecer à voz de Deus integralmente, sem concessão nenhuma a Faraó. Não aceite Faraó dominar sequer uma parte da sua vida. Eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão neste momento. Sobre a nossa vida. Eu gostaria que você baixasse suas cabeças nesse momento e fizesse uma reflexão muito sincera com Deus. Contigo mesmo, para ver se você de fato saiu do Egito integralmente. Ainda existe algo na sua vida que está presa ao mundo? Alguma prática na sua vida ainda que não é totalmente correto? Não é aprovado por Deus? Tem áreas da sua vida que Deus ainda não é o dono completamente. Você precisa fazer essa oração com sinceridade essa noite. Porque Deus quer abrir seus olhos para que você seja livre de fato. E você seja abençoado de fato. E você receba a promessa de fato na sua vida. Se em algum momento você Será que você já caiu em alguma dessas armadilhas algum dia? Será que você já aceitou algumas propostas de Satanás? Propostas do mundo? Será que você já esteve bem com o mundo? Será que suas finanças são governadas inteiramente por Deus ainda, ou você ainda tem algumas prisões? Será que você tem algum familiar na sua casa? Alguém da sua família que ainda precisa de Deus? Que ainda está sob a escravidão de Faraó? Você precisa entregar tudo isso para Deus essa noite. Talvez você seja um cristão que ainda você estava pelos rasos, pelas beiradas. Não foi tão radical assim, não é tão radical ainda, mas essa noite você gostaria de sair daqui um cristão verdadeiro, um discípulo radical de Jesus, que não vai fazer nenhuma concessão a Satanás, nenhuma sequer. E você gostaria de pedir ajuda a Deus essa noite, ao Espírito Santo. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento que eu quero orar com você. Você que não vai aceitar mais nenhuma proposta de Satanás. Eu quero orar contigo essa noite. Eu quero que você abra seu coração a Deus. E o primeiro passo, irmãos, nosso, é reconhecer nosso erro. Deus só pode tratar conosco, Deus só pode entrar se houver um quebrantamento, se houver uma abertura por nossa parte, se houver de fato uma confissão, se de fato nós pedirmos uma ajuda. Portanto, se abra agora ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, Deus, toque em mim. Muda, Senhor, aquilo que ainda está preso ao Egito, ao passado. Muda aquelas áreas que talvez eu ainda não tenha sido tão radical assim. Às vezes, irmãos, é nos pequenos detalhes da sua vida, nas pequenas circunstâncias, nas primeiras decisões que vocês têm tomado atitudes, você tem aceitado propostas que Jesus não aceitaria. Você precisa entregar isso a Deus essa noite também. Talvez são situações no seu trabalho, na sua casa. Talvez você não tenha conseguido ainda nutrir uma intimidade com Deus. É porque você está no raso. Você gostaria de avançar mais, de mergulhar mais, de mergulhar mais na presença do Senhor. Você precisa dizer isso a Deus essa noite. Deus está aqui para te conceder. E Satanás será destronado da nossa vida para sempre, em nome de Jesus. Essa noite nós vamos orar pelas famílias, por pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E nós vamos dizer para Satanás: não vai ficar um sequer, todos serão filhos da promessa, todos alcançarão a promessa, todos servirão a Deus, e eu não vou desistir até alcançar essa promessa. Essa tem que ser sua oração nessa noite. Comece a falar com Deus isso agora. Pai, nós queremos, ó Pai, abrir nossos corações, Senhor. Derrama aqui uma unção de quebrantamento. Pai, cai por terra agora toda a cadeia, toda a fortaleza de mente. Pai, nos mostre verdadeiramente, ó Pai, onde que nós estamos andando. Qual que é o nosso nível de entrega, Senhor? Será que nós temos tido disposição de ir até o deserto e sacrificar? Será, ó Pai, que nós somos de fato totalmente dependentes do Senhor? Mostre, Senhor, se há em nós ainda algo que está preso ao mundo. Algo, Senhor, que não é puro. Algo, Pai, que não tem aprovação do Senhor. Nos mostre, Senhor, e produza essa mudança. Nos convença, ó Pai, do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, aqui há pessoas que talvez são cristãos mornos, cristãos ainda que não tiveram uma experiência genuína contigo. Pai, se revele a eles, ó Pai, essa noite, que eles possam te conhecer verdadeiramente. Pai, nós pedimos também, ó Pai, que nós nos disfarçamos, ó Pai, de todo nosso apego a bens materiais, coisas que ficaram nesta terra, coisas que não são celestiais. Nós pedimos perdão porque muitas vezes nós não queremos renunciar algumas coisas, nós não queremos, Senhor, entregar os seus pés. Nós não temos priorizado o teu reino. Quebra isso em nós, ó Pai. Quebra isso em nós e coloque em nós essa generosidade, essa alegria em saber que quando nós investimos no teu reino, é o melhor investimento, é a melhor aplicação que nós podemos fazer. Pai, nós também clamamos aqui pelas famílias que ainda todos não servem ao Senhor verdadeiramente. Oh, Pai, salve cada um deles. Oh, Pai, não deixe que nenhum se perca. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, mas que o Teu Espírito Santo toque. Nós não aceitamos que nenhum fique no Egito. Senhor, nós não cansaremos, ó Pai, de clamar até vermos todos os nossos familiares, todas as pessoas que estão próximas a nós, servindo ao Senhor verdadeiramente e vendo suas vidas transformadas. Pedimos sabedoria para nós que somos pais, mães, para que nós saibamos governar nosso lar, sejamos sacerdotes, profetas na nossa casa, e não aceitemos nada do mundo, nada do Egito dentro da nossa casa, nos contaminando, trazendo ruína para os casamentos, para os relacionamentos. Nos ajude, ó Pai, a ser vigilantes e identificar todas as armadilhas de Satanás nas nossas vidas, as armadilhas em casa, no casamento, no trabalho, as armadilhas na igreja, no ministério. Senhor, que nós sejamos como Moisés, que foi um obstinado, que foi um radical, que não aceitou fazer nenhuma concessão, pois confiou integralmente na promessa do Senhor, independente das forças contrárias, independente da opressão, independente das provas, das lutas, nós possamos permanecer fiéis, olhando para o alvo, e não nos contaminando, mas apenas nos embriagando, ó Pai, com a Tua presença. Eu profetizo, ó Pai, essa transformação sobre todos nós, e que haja de fato, ó Pai, uma transformação na prática cotidiana da nossa vida a partir de hoje, que nós nos libertemos de qualquer amarra ainda que estava no Egito. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Amém.